Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast, estamos aqui de volta depois das espórnias carnavalescas. Rodolfo está aqui de Rei Momo até agora, não sei porquê, mas sobrevivemos a mais um carnaval e estamos aqui com o nosso podcast semanal com o que aconteceu de melhor no esporte na última semana, naturalmente, porque é semanal, mas nesse caso vai ser duas semanas. Vamos primeiramente agradecer a todos vocês que estão tolerando e ouvindo a gente e espalhando nossos conteúdos de alta qualidade por toda a internet. E, segundamente, o Vasco, brincadeira, eu adoro fazer essa piada, inclusive. E vamos apresentar a todos que aqui estão hoje, de volta conosco, o senhor Grauber Maia.
Opa, galera, como é que vocês estão? Bom demais?
Sua vida escrava já terminou?
Mais ou menos.
Lady.
É desse jeito.
Muito bem. Também já ouvimos aí o nosso Rei Momo, Rodolfo Dias, também está aqui agora. Diga um olá para a galera.
E aí, galera, tudo bom?
Rodolfo, não era para você dançar, não, velho. Era para você ficar quieto.
Vixe, carnaval já foi há muito tempo. Uma coisa que eu nunca sei foi rua em carnaval.
Que bom, faz muito bem você. Estamos aqui também com o senhor Emanuel Bessa, que está aqui porque não tinha muita coisa para fazer e nós deixamos ele participar, que a gente não chamou, ele não chamou?
Eu não chamei, não.
E aí, galera? Você me chamou, Brunão?
Que WhatsApp. Coisa, hein, cara?
Me chamou.
Realmente, eu acho que foi força do hábito.
Pode ter sido, velho, que não tenho muita coisa para você aqui hoje, mas nós sempre ficamos felizes com a sua presença. Encerrando ali, quase fugindo dos nossos estúdios para ir assistir uma pelada sem vergonha do Clube Atlético Mineiro, está o senhor Marcelo Marques, que também volta a esse podcast depois de se ausentar semana passada em forma de protesto.
E aí, beleza?
Semana passada?
Quer dizer,
não,
semana retrasada.
É verdade.
Ano
passado todo mundo falhou, né?
Você que pensa, galera.
Eu tava por conta. Só não gravei porque não tinha.
Também. Eu sei que não tinha.
Agora que vocês falam isso, né? Depois de eu dar a folga pra todo mundo.
É, na verdade, no carnaval eu trabalhei pra caramba.
Eu também, não posso reclamar disso. Muito bem, senhores. Agora que estamos aqui presentes, falta, naturalmente, a gente agradecer a todas as pessoas que comentam e mandam mensagens para o Start Sports nas redes sociais. O senhor Rafael Portugal sempre está me mandando alguma coisa que não faz sentido nenhum, tipo me perguntar como está o jogo do Vasco no Libertadores, perguntar sobre o Paulinho, que eu não sei o que, que tem contra o Paulinho, mas tudo bem. Tomara que o Barcelona não ganhe a Champions, né? Vai ter um ataque. O Aldanir Rezende também está aqui conversando fiado pra caramba, perguntando se o... A gente postou aqui que o Messi bateu mais um recorde e ele está aqui falando que o Messi nunca fez gol no Ibis, nem no Atlético Goianiense, eu acho. Muito bem, também recebemos abraços aqui dos nossos ouvintes pelo Twitter. Temos a Gabi Farias, inclusive Celinho está stalkeando ela nas redes sociais, que a gente sabe.
Ué, olha!
Estou denunciando você, Celinho, e ao vivo, o que é melhor. Tem o Emanuel Bessa aqui também. Fica interagindo com a gente não sei por que, que esse cara está aqui todo dia, vocês conhecem ele? Inclusive, um dos assuntos que a gente está falando aqui, que é Mohamed Salah, o enviado de Alá, é o que vai abrir as nossas discussões de hoje, porque nós vamos falar primeiramente de Champions League, pois depois que o carnaval acabou, na verdade já no meio do carnaval, voltou o principal torneio de clubes do mundo. Nós vamos falar agora de mata-mata. Comemorem. Muito bem, senhores. Se você tivesse que resumir em uma palavra, qual foi o principal destaque da primeira rodada de mata-matas?
Massacre do Liverpool.
Uma palavra, Roberto. Aí o Kevin fala duas.
Vai, Liverpool.
E você, Celinho?
Em uma palavra? Doido.
Beleza. Eu gostaria de lembrar a todos que eu ainda tô falando, eu falei há um tempo atrás sobre o Tottenham Hotspur, que ele seria campeão da Champions. Estou mantendo aqui até onde não sei a minha opinião. Se eu ver que apertou, eu troco na hora, né? Mas tudo bem. É. E o time do Tottenham segurou a onda bacana contra a Juventus, hein? De um 2-0.
Isso que é torcedor, hein?
Não é? De um 2-0 para um 2-2.
Não só segurou a onda, como dominou o jogo, né?
Não, mas o começo parecia que ia ser uma goleada.
Exato.
Mas o Higuaín gastou todo o gás dele naqueles dois primeiros gols. Viu? Eu vou com você, aquele Higuaín raiz que a gente conhece.
Ele jogador de paçoca nunca falha.
E detalhe, eu não sei se vocês estão... Vocês viram a escalação do Tottenham, não viram? Ô, Manel, se você quiser beber água enquanto a gente tá falando de futebol europeu, velho...
Não, não, pode falar. Eu, da Champions eu gosto.
Ah... Bem, então, beleza. Primeiro lugar que o Eriksen jogou bola pra caramba de novo.
Isso a Islândia aí, vem forte, hein?
Fato.
Não, o Eriksen é da Dinamarca.
É, é. É sério? Não é da Islândia, não?
Ele não. É Dinamarca, dinamarquês.
Oh. Mas também foi tá ele, que levou a Dinamarca pra Copa.
A Dinamarca vem forte.
O gol do empate foi dele, né, o Bruno?
Foi. Fora o tanto que ele jogou, mas eu queria só avisar um negócio. Esse time aí do Tottenham poupou o Son contra o coreano Son contra o Liverpool, ainda poupou mais uns dois jogadores lá, porque não. Contra o Liverpool, não, né? Contra a Juventus, fora de casa. Isso porque está priorizando a competição. Imagina se ele não tivesse.
O vasto elenco do Tottenham.
Vastíssimo. Agora o Lucas tá lá, ele até entrou nesse jogo.
É.
Muito bem. Além disso, outro inglês que se deu bem, inclusive o jogo acabou tem pouco, foi o Manchester United, que escapou de levar uma surra histórica do Sevilla. Ia ser uma goleada épica se não fosse De Gea no gol.
Nossa, o homem catou.
O homem catou demais da conta.
Exato.
Por isso que o Real Madrid tá doido para levar ele para lá.
A diferença de um De Gea pro Navas, não que o Navas seja ruim, mas o De Gea é roubado demais.
O Navas é bom, mas ele não serve para lavar a luva do De Gea.
Pois é. E ainda na Inglaterra, vamos falar do time do enviado de Alá, que atropelou o Porto, deu ré, passou o carro, ainda jogou uns negócios, e riscou o fósforo e queimou. Porque
isso
eu nunca
no
vi...
estádio do Dragão, né?
Hã?
Isso no estádio do Dragão.
Eu nunca vi o Porto tomar mais do que 3 gols em casa. Eu não lembro.
Não, foi a primeira vez em não sei quantos anos lá que ele tomou 5 em casa. Mas não, tipo assim,
uma surra.
Muitos anos, tipo uns 50. Um negócio assim.
Pois é.
É porque o ataque é multicontinental, né?
É que eu acho que no Dragão o Porto nunca tinha tomado 5. No Dragão Novo, né? Depois da reforma
Sim.
pra Eurocopa.
Uhum. Eu tenho pra mim que não. Foi um negócio absurdo, velho. Que o Mohamed Salah e o Firmino estão jogando bola é um negócio assim. O Rafael bom. Portugal, inclusive, se ouvir esse podcast, você vai ficar louco que a gente tá falando bem do Firmino. Que é outro que não gosta.
Tem muita gente que tem muito preconceito com o Firmino, mas ele tá jogando muita bola.
Igual no terceiro gol do Liverpool nesse jogo aí, que foi um contra-ataque sensacional, velho.
Tem conceito porque não jogou aqui no Brasil, né?
Pode ser.
E o Firmino ainda tem uma vantagem, ainda que ele tem características diferentes do Gabriel Jesus.
Pode,
então dá pra mudar um
pode
jogo.
Jogar,
fazer um
pode jogar em várias coisas.
Ele é um cara importantíssimo
pra ir pra Copa. E nessa brincadeira, o Mané também jogou bola pra caramba Mané, esse jogo. O cara fez acho que foi o primeiro hat-trick dele em jogo internacional, se eu não estiver enganado.
Sadio Mané.
Ele joga demais.
Mas e o gol mais louco foi o do enviado de Alá.
Exatamente.
Ah, não foi golaço.
Salah, na hora que o Manel me marcou, eu não tinha visto o gol ainda, não. Quando aquilo eu fui ver o gol que o rapaz fez, foi um negócio exagerado demais.
Aquilo ali, uma pressão 4x7 na cara do gol. De boaça pra fazer aquilo ali.
Tranquilamente.
O cara dá o balãozinho e ainda para pra olhar. Opa, peraí, ali que eu vou chutar. Ah, não, peraí, só um minutinho. Agora vai. E aí faz o gol. Mas também não dá, né? O ataque do Porto que entrou em campo era Marega e Tiquinho Soares. Como é que ganhou?
Tem como jogar
como time, é que é o outro? Mal o quê?
Marega.
Marega e Tiquinho Soares.
Aí você acha que tá ruim? O cara tira o...
O diz que esse Tiquinho marcou uns dois gols também aí na rodada, né, Nu?
Quem?
Português.
É, português. Não, no campeonato português, e eu fosse representar o Brasil no campeonato português. O Tiquinho foi substituído pelo Gonçalo Paciência. Eu não tinha paciência com esse time, não, velho. Você vai me desculpar, velho, mas não dá pra respeitar. Ainda na Inglaterra, na verdade, falando dos ingleses, mas agora na Suíça, o City meteu 4-0 no Basel. E esse deve ter sido o jogo mais sem graça da competição até agora, nesse mata-mata. Foi assim. Eu acho que o Basel não passou do meio de campo.
O pior foi o Bayern contra o Besiktas.
Foi pior que esse? Ah, eu do Bayern não vi.
É pior que contra o Pelé.
Na verdade, era o jogo mais desnivelado entre todos os 8 jogos, era esse, do City e do Basel mesmo. Não deu outro.
O Basel passou por causa do grupo. O Basel passou muito por causa disso.
O detalhe desse jogo aí é que o City jogou não jogou com o pé embaixo, ele não jogou dando tudo de si pra ganhar do Basel. Por isso que eu acho que esse jogo foi o pior da rodada.
É. Com 23 minutos, o City já tava ganhando de 3-0.
Pois é, aí parou
também.
Tirou o pé o resto do jogo.
Também o goleirinho deles entregou 2 gols ali, que pelo amor de Deus.
Ah, mas eu concordo que o Gundogan jogou bola demais, viu?
Destruiu o jogo.
Muito bem. Tem algum... qual que é o outro ingresso? Tem mais algum ingresso? Tem o Chelsea. Chegamos agora a Stamford Bridge. Chelsea e Barcelona ficaram no 1-1.
Destaque pro William, né? Jogou demais.
O Chelsea tava fazendo um jogo taticamente brilhante, assim. Aí chega um cara e atravessa a bola na frente da área logo pro pé do Messi. Aliás, do Iniesta, né? Que deu o passe pro Messi. É.
O Chelsea suando pra ganhando 1-0 bonito em casa. O Christian vai e entrega a paçoca.
Suando não, que o William meteu 2 bolas na trave lá, merecia, tá ganhando demais até.
Aí o Chris assim, erra um passe desse, cai no pé de Kane, e essa só vê o Messi livre no meio da área.
Vão dar os créditos direitinho. O Christensen dá o passe errado. O Rudiger, em vez de ir na bola, fica apontando para ela e olhando para a bola. Fala, olha uma bola aí, gente. Ó.
Vai dar merda isso aí.
Quem que deu o carrinho no vazio?
Foi ele, o Rudiger.
Depois do chute no vácuo, vem aí.
Aí a bola cai no pé do quê? Do Iniesta, né? Que tocou?
É. Isso. E o Moses estava morto dentro de campo, que dava pra chegar nessa bola.
O Chelsea tá meio morto esses dias, né? Tá um trem meio esquisito lá ainda.
O Conte tá balangando só.
Já eram os últimos 10 minutos de jogo também. Podia estar os caras meio arrebentados já.
Aí uma coisa que eu não entendo: o que que o Drinkwater tá fazendo no banco desse time, velho?
Tomando água, né?
Só pode ser.
Oh, Deus. Que eu pensei a mesma coisa.
Quero registrar aqui que Galvão Bueno fez esta piada também durante a transmissão do jogo. Então nós temos
uma licença
poética para poder fazer a piada.
Cai essa piada então, hein?
Tem meu respeito.
Não essa que Celinho fez, que foi muito perspicaz, mas ele falou que o bebedor de água está entrando na hora que
nossa. O outro entrou.
Nossa. Pois é. Ah, e o Willian é outro que o Rafael Portugal não gosta. Olha só que dia de semana difícil
mas
pra ele.
O
Willian
já é titular na seleção, né?
Vai pra Copa, viu, Nico?
Vai ser destaque na seleção na Copa. É melhor ir aceitando isso no coração dele, porque é isso que vai acontecer. Sinto muito.
O Willian, o Paulinho.
O Brasil vai conquistar o Hexa com o um passe do Willian e gol do Paulinho. Anotem aí.
O Rafael Portugal vai morrer do coração.
Se o Paulinho começar a julgar, o William der o passe e o gol for do Firmino, eu acho que ele vai sofrer mais. Muito bem. Mudando de time da Espanha, vamos para o... Ah não, mas aí perde a graça. Melhor deixar para o último Real Madrid PSG, né?
Tem
jogo mais
então, o Bayern de Munique e Besiktas teve nada que comentar, não teve?
Nada, só o Besiktas ficando com a minha no começo do jogo e o Bayern atropelando. Então...
Miller matou.
Aliás, claro que tem. Vocês são muito ruins de jogo, é evidente que tem. A nossa equipe de esporte sendo perspicaz nos comentários dos outros sites de esportes. É. A Trivela está lá dando resultado da maior naturalidade. Vocês estão lá zoando vida, porque não tinha mais o que falar, né? Tinha que falar do vida. Para quem não sabe, o Vida foi o zagueiro que foi expulso.
É, e foi a figurinha que mais saiu para mim no álbum da Copa da.
E aí, Celinho disse?
Que depois da Copa ele virou um sujeito cheio de vida, né?
Olha só. Isso porque o Beşiktaş tem um ataque de respeito. Tem o Wagner Love, o Quaresma e Talisca.
Eu tava com mais vida do que o Super Mario depois que passa naquela fase da floresta, que é cheio de vida.
Pois é.
No Super Mario World.
Pois é.
Nossa, que dupla de zaga, hein? Pepe e Vida. Muito bem.
Hoje o nível das frases de efeito é um caprichado.
Né?
É, nós estamos inspirados, cara. Shakhtar Donetsk venceu por 2-1 a Roma. A Roma emprestou o uniforme dela pro Barcelona jogar e não conseguiu arrumar nada hoje.
Pior que eu tive a mesma sensação mesmo quando eu vi aquele uniforme do Barcelona no jogo do Chelsea.
Pois é.
Muito bastante vestido de Roma.
Pois é. Um absurdo. O Shakhtar ganhou com o gol do Fred, véio, que é outro que não pode passar na seleção, senão aí o Rafael morre.
Meu filho. O Guardiola que é ele no time lá, ué.
O Bayern tá entrando na briga também pra levar ele.
É. Ele joga.
Vocês não
bola.
Conhecem o Rafael Fredinho. Portugal, né? Quando eles precisam com o cara.
Fredinho. Revelação do Galo, esse cara aí.
O Galo do Inter. Respeita que é bom pro jogador,
Guardiola. Que é? Exatamente.
Oh, e o zagueiro do eu esqueci que o zagueiro da Roma é o Manolas. Eu esqueço dessas coisas legais.
O time que dá vexame em Champions é essa Roma, né? Eu achei que esse ano ia ler mais longe um pouquinho.
Ah, eu acho que é isso. A Roma sair pro Shakhtar não é vexame, não.
Mas ainda tá aberto pro jogo lá no.
O jogo foi lá no estádio do Shakhtar, não foi?
Foi.
Na Shakhtar.
Não, não foi em Shakhtar, não. Foi em Cracóvia, porque...
Se o Shakhtar não tá jogando...
A cidade está em guerra, só por causa disso.
Por causa da crise política lá de Ucrânia e Rússia.
Até caiu a bomba lá, vocês lembram? Pouco tempo atrás.
Rodolfo é muito polido, né? Uma crise política, o pau guerra, tá quebrando, né? Desembolado lá.
É guerra.
Crise política a gente tem aqui.
É...
Agora não,
aqui no Brasil a gente tem guerra civil disfarçada de tiroteio.
Olha só, então já podemos fazer um podcast de política internacional e nacional também.
Cuida, xadrez.
Mas agora exatamente, xadrez verbal, nossos brothers lá. Inclusive a gente vai nos Twitter dele para movimentar, porque eles não têm muita mãe de fazer isso não, né? Vão lá e fazer um inferninho com Mohamed Salah, inclusive, se vocês quiserem ir lá no Xadrez Verbal, estão falando do Egito, que daqui a alguns anos os egiptólogos estão estudando a passagem de Mohamed Salah pela Terra.
Eu escutei.
Real Madrid e Paris Saint-Germain. Esse jogo me incomodou muito, porque os vizinhos aqui, as criancinhas aqui que moram, tudo comemorando como se fosse Cruzeiro e Atlético.
O jogo assim foi ruim.
Foi muito ruim. O Rabiot, cara, eu não consigo. Esse Rabiot é um dos melhores jogadores que tem no Paris Saint-Germain. E os caras simplesmente ficam falando que no Brasil tem uns 50 igual a ele.
O fato é que o PSG tomou no Rabiot, né?
Tem algum.
Mas é muito engraçado, porque o jogo tava assim, né? Mais ou menos equilibrado, só que é aquele negócio, você jogar contra Cristiano Ronaldo é duas bolas, dois gols,
não,
sei lá.
Aí que tá, aí eu discordo. Discordo de você.
Por quê? Porque
eu acho que não. Primeiro que não estava equilibrado, que o Paris Saint-Germain estava dominando o Real Madrid.
Segundo tempo, principalmente.
Só no segundo tempo. No primeiro deu mais Real Madrid.
Era mais equilibrado.
Não, do gol do Paris Saint-Germain até o pênalti, só deu o Paris Saint-Germain.
É, pode ser.
Neymar rogou, Cavani rogou, todo mundo errou tudo que tinha direito. O Mbappé parecia que estava jogando olhando para a lua.
Mas assim, eu falo que porque nos primeiros 30 minutos de jogo, o Real Madrid também perdeu uns 5 chances de gol, assim.
Pois é. Agora, o problema todo é que o Marcelo resolveu jogar. Na hora que o Marcelo resolve jogar, é que o Real Madrid ganha o jogo.
O negócio fica apertado, né?
Foi exatamente
ele... isso. E o técnico ainda faz o favor de tirar o Daniel Alves para aliviar a vida do Marcelo, né?
É. Pois que é.
Eles jogam ali no mesmo lado do campo.
Mas essa mudança específica dele até deu certo, porque o Paris Saint-Germain começou a pressionar mais o Real Madrid, depois que tirou o Cavani, passou, né, colocou aquele caboclo lá no meio lá e passou
o...
Menier. Não, o Daniel Alves foi pro meio, o Menier foi pra lateral.
É, eu falei, colocou um lateral direito no lugar do Cavani. Aí passou o Daniel Alves pro meio. O Paris Saint-Germain dominou o jogo, dominou o meio de campo da parte daquele momento ali, só que aí abriu o espaço de um lenço. Esse é o suficiente para o Cristiano Ronaldo fazer o gol de canela que ele fez e ganhar, virar a partida. E
canela não, de joelho.
É.
Mas só aconteceu depois que o Zidane colocou o Asensio.
Esse aí é que destruiu o jogo enquanto ele teve no campo.
Asensio que foi o responsável principal, que ele que participou na jogada dos dois gols.
É. Ô Celinho, nós podemos considerar que o Asensio é um Tomás Andrade que fala um pouco mais embolado do que o castelhano argentino?
Exatamente.
Eu acho que isso é de... Eu acho que essa aí é uma opinião de assenso comum.
Nossa senhora.
Agora eu só queria fazer um comentário breve. Por que que o Draxler é reserva desse time do Paris Saint-Germain?
Talvez porque o técnico tá doido para ir embora.
É.
Não tô aguentando mais o Neymar.
É porque, em tese, ele joga na mesma faixa de área do Neymar, caindo pela esquerda.
E daí?
Aquele na Emery não serve para jogar. Porque o PSG tá querendo fazer, não?
Eu teria mandado aquele Unai Emery embora depois daquele 6-1 com o Barcelona.
É, mas não era ele.
Exatamente.
Não. Eu teria mandado ele embora aqui. Naquele
jogo. Não, é ele mesmo. Bank. Não, já era ele.
Não, já era o Emery, não, já.
Pode olhar aí que era o Emery.
Oi.
Pode olhar. Oi.
Então tinha saído já.
Ô, gente, vocês estão muito soft, diria o outro. Se fosse eu tinha fechado o Paris Saint-Germain, que é disso, vocês estão querendo mandar um pé de bola?
Mas é tipo isso.
Não, e o pior de tudo, que tinha.
Fecha o pior de tudo,
tinha um cruzeirense naquele jogo lá do PSG.
Aí, Celinho, Rodolfo deu um jeito, hein?
Olha só.
Muito bem.
Tinha cruzeirense naquele jogo. Naquele Barcelona e PSG.
Agora, adiante. Feito isso, acho que para semana que vem, jogo aberto mesmo, quais que estão aí? Deixa eu ver aqui. Sevilha e Manchester,
vamos repassar todos os resultados aqui.
Não precisa repassar o resultado. Aqui, ó. Tottenham e Juventus está aberto.
Sevilha.
Real e PSG tá.
Ah, sei não, hein?
Eu acho que tá.
Ainda
mais que tem jogo de regra de gol qualificado.
Pois é. Isso. Chelsea e Barcelona, né? Por circunstância também tá.
Uhum.
E os dois de hoje, né? Sevilla e Manchester e Shakhtar e Roma.
Exato.
Agora, Liverpool tá classificado, o City tá classificado. E quem que é o outro?
O Bayern tá classificado.
Esses aí estão classificados.
Exato.
Bom, agora que nós terminamos a Champions. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos consultar a pauta. A pauta nos mantém na Europa para falar sobre as Copas e os campeonatos que rolam pela Europa. E Celinho vai dar as informações. Eu só vou participar na hora que nós chegarmos na FA Cup.
A gente vai na FA Cup por último, então?
É, ué.
Então, beleza. Então, vamos lá começar pelo espanholzão.
Uhum.
É, no fim de semana... A gente teve, de importante mesmo, teve o Barcelona ganhando do Eibar fora, 2-0, continua líder. É, o Atlético de Madrid venceu o Atlético de Bilbao por 2-0. E um jogo que foi bem doido, foi esse Real Madrid 5, Betis 3, né? no estádio Vila Marim do Betis.
Como é que chama o estádio?
Vila Marim.
Ah, gostei dessa sua saída, hein? Parabéns.
Hã?
Essa saída foi boa, manda ver.
Exatamente. Né, do espanhol, acho que foi só isso. Aí teve um jogo hoje, valendo pela 16ª rodada do espanhol, que é do Real Madrid, atrasado por causa do Mundial, né? Real Madrid venceu o Leganés por 3-1. Esse jogo teve... O Sérgio Ramos completou 550 jogos pelo Real, né, nesse jogo.
Tá fraco.
Antigo já, né?
Tem 800 pelo Cruzeiro.
É.
O Sérgio Ramos podia ter uns 600 já, se não fossem as expulsões ao longo da carreira.
É. Exatamente.
Acho que o Sérgio Ramos tem o recorde de expulsões na La Liga, se não estou enganado.
Não, ele, eu acho que ele tem do Real Madrid também.
É.
Continua.
São mais de 30 já.
Uhum.
É um caminhão.
De espanhol nessa rodada de carnaval, acho que é só isso. Vamos passar aqui pro francesão rapidamente. Isso é só falar que o PSG ganhou de 5-2 do Strasbourg e o Mônaco venceu o Dijon por 4-0. Fora isso, não tem muita coisa. Não. Já, o Mônaco já voltou para segundo lugar mesmo, então não tem muita coisa, não. O PSG tá com 68 pontos contra 56 do segundo.
Olha, olha, hein?
Passeio. Também o alemão também tá disputadíssimo. Tem o Bayern com 59 pontos. O Borussia Dortmund, que é o segundo, tem 40.
Só o fato de Borussia Dortmund ser o vice-líder, você já vê que tem um treino muito errado no campeonato. Porque o time passou em uma fase a temporada inteira. É vice-líder.
Foi lá pro oitavo e já tá em segundo. O alemão do segundo lugar para baixo é igual ao brasileiro. Ninguém vai ter... É favorito pra ganhar o negócio.
Brincando.
Duas partidas, vitória seguida, você.
Exatamente.
E oitavo você vai pra segundo.
Olha. Só pelos resultados desses dois aí, o Borussia venceu o Borussia Mönchengladbach por 1-0. E o Bayern venceu o Wolfsburg por 2-1. Esse só o básico pra poder concentrar pra Champions. De alemão é só isso, né? Italiano. O único que tem alguma certa graça. Tá aqui o Napoli com 66 e a Juventus com 65 pontos. No fim de semana, o Napoli venceu o Spal por 1-0. E a Juventus venceu o Torino, no clássico de Turim, por 1-0. Isso na casa do Torino.
Já teve confronto direto entre o Napoli e a Juventus?
Acho que não. Do segundo turno, não.
Provavelmente esse deve ser o jogo da final do campeonato.
Decisivo. Vai ter pênalti pra Juventus, com certeza.
Aí o Higuaín vai e perde.
É.
Não é confiável. Você pode fazer quanto quiser, ser artilheiro adoidado italiano, mas na hora, principalmente na Argentina, que precisa dele, arregou.
Outro que já voltou para a fase de fracassado foi a Inter. Já está em quinto lugar, perdeu esse fim de semana para o Genoa, por 2-0.
A Inter está no tempão sem ganhar de ninguém.
Milão já não é a capital do futebol, tem um tempão, né? Vai pois demorar, é.
Hein? Inclusive.
A Inter está sem ganhar de ninguém desde aquele jogo contra o Bayern de Munique na final da
o Milan está sem ganhar desde aquela final que ele devolveu a vitória em cima do Liverpool.
Uhum.
Kaká ainda jogava bola.
As últimas vitórias dele.
Isso.
Aliás, o dono do Milan faliu, né?
Faliu, é. Já deu um treta no negócio.
Oi.
Berlusconi ainda tá fazendo apertado, porque ele que vendeu, né?
Enfim, continue, Sérgio.
Vamos lá pra Copa da Inglaterra, então. Vou deixar aquele jogo que você quer chegar lá por último. Nesse fim de semana, em vez de campeonato inglês, tivemos a Copa da Inglaterra, né, a FA Cup. É a mais importante dele, aquela que tem mais de 100 anos. E os resultados de sábado. Primeiro teve o Leicester ganhando o Sheffield por 1-0.
Leicester não, rapaz.
Leicester. Piorou.
Piorou.
Leicester City.
Leicester.
Não, mas inclusive, ele está se poupando. Ele tá se poupando na Premier League, hein?
Uhum. De novo, por quê?
Pra ganhar essa FA Cup?
Pode ser. O Chelsea venceu por 4-0 o City, passeou sem dificuldade, né? Sheffield Wednesday e Swansea ficaram no 0-0, vai ter replay Nessa Copa da Inglaterra tem replay quando o jogo fica empatado. No Brasil é replay, cara. O Southampton venceu o West Bromwich por 2-1. O Brighton ganhou do Coventry por 3-1. O United venceu o Huddersfield por 2-0. E o Rochdale empatou com o Tottenham por 2-2. E aí o jogo que você quer chegar lá é essa zebra histórica do Wigan vencendo o City.
Um gol de Will Griggs on fire. Que beleza, hein?
Torcida irlandesa.
A musiquinha que eles fizeram pro cara na Eurocopa só serviu pra agora com o Wigan.
Lógico que não, é.
É
o cara sempre cantaram. Inclusive, ele é artilheiro da FA Cup.
Não, mas eu falo porque eles parece que fizeram a música na Copa da Europa, na Eurocopa. Aí o cara viveu machucado e não jogou nada, né, pela Irlanda.
É, não entrou.
É, e agora usaram a música. Teve invasão de campo.
Desde aquela época, o Wigan canta sempre a musiquinha. Exatamente. E eles estão querendo punir os times, né, por causa da confusão que teve, a invasão de campo.
Muita música, isso. Isso é a coisa mais bacana do futebol. Quando é invasão pra comemorar, uma coisa, invasão pra brigar, outra, né?
Pois é, ué.
É diferente.
O problema é que brigaram com o Agüero, né? Brigaram com o Agüero, teve um outro.
Ah,
teve
pancada. Teve...
O Agüero
é uma confusão. Teve uma confusãozinha. Na verdade, o Agüero que partiu.
Aí muda tudo.
Baixou um cantoná nele, assim,
e retiro o que eu disse. Essa foi a terceira derrota do City na temporada. As outras foi aquela do Liverpool que quebrou a invencibilidade na Premier League.
Qual?
Aquela de 4-1 pro
Mohamed Salah. É que Mohamed Salah mostrou para você o tanto que ele jogava bola?
Doutrinou.
Exatamente.
Exato, e a outra foi pro Shakhtar na última rodada da fase de grupo, quando já estava classificado, entrou o time reserva e perdeu de 2-1. Continua sendo um time o City, mas...
É, e o City que está na final da Copa da Liga, poderia ganhar 7 títulos no ano, um já está fora já.
Dois,
né? E o da Copa da Inglaterra.
E o da Champions.
A Champions é para tratar fora no futuro, né?
O Tottenham já vai sapecar a Champions, vocês estão fazendo conta errada aí.
Pode ser no máximo isso.
Na Champions o City já saiu, não vai?
Boa.
Eu já falei com você, Bruno. O Tottenham é igual o Botafogo, né? Um time que você não pode confiar nele.
Vamos com calma, Rodolfo.
O Tottenham tem muito mais chance de ganhar a Champions do que o City.
É. Aí, ó. Mais alguma Copa, Celinho?
Não, só tô tendo a Copa da Inglaterra nesses dias.
Ah,
então vou falar do Brasil.
Copa do Brasil, por que não? Só que tem a Liga Europa, né? Vamos passar rapidinho aqui na Liga Europa, antes Copa de voltar para a Copa do Brasil, porque o gancho foi muito bom. Eu gostei. Eu gostei, mas nós temos que falar rapidão aqui da segunda fase. A segunda fase tem 16 confrontos. Essa Liga Europa é grande, viu, Nu? O Atlético de Madrid está tentando salvar a dignidade dele. Sapecou 4-1 no Copenhague, deve passar.
Aplicou o chocolate.
Pois é, o Nice da França perdeu em casa para o Lokomotiv Moscou. Deve ser eliminado também, que vai ter que resolver lá na neve. O Borussia Dortmund cortou um prego dobrado com o Atalanta. Olha o Atalanta esse ali. 3-2 em casa.
Tá vivo ainda. Tá fácil.
Tá vivo, né? Meteu 2 gols lá no Signal Iduna Park. O Atlético de Bilbao venceu por 3-1 o Spartak Moscou lá na neve, o que quer dizer que ele vai classificar. Tivemos aqui mais uns jogos estranhos. Por exemplo, Celtic venceu o Zenit por 1-0. O RB Leipzig me surpreendeu ao meter 3-1 no Napoli, lá em Napoli. O que significa que vamos chegar no final da temporada com a Juventus e com o Napoli disputando o campeonato italiano apenas.
RB não dá uma de Globo, não. É Red Bull Leipzig.
Red Bull Leipzig.
Que nem o Trajano falou, segunda-feira. É. Você
é tá parecendo a Globo que fica escondendo o patrocinador aí.
Exatamente. Oh, aqui, é que eu só li, gente, desculpa.
É que tá lendo globesport.com, vocês não perceberam até agora.
Quase,
na verdade,
quase.
Oficialmente não é Red Bull, é um termo lá em alemão que eu não lembro, só para cumprir a legislação local, que não pode usar
agora, nome de com licença. Empresa. O Red Bull Salzburg, com licença, o Red Bull Salzburg empatou no Anoeta com o Real Sociedad por 2-2 e deve classificar também. O que pode significar um confronto entre os times da mesma empresa. E aí?
Temos fodeu.
Que aí que eu quero ver.
Ah, é, não ia trocar lá.
Estrela Vermelha. Olha que jogo, hein? No Maracanã, o Estrela Vermelha empatou com o CSKA de Moscou em 0-0.
Você vê que não é o Maracanã daqui, porque o Maracanã daqui tá fechado pro jogo.
Pois é. O Lyon venceu por 3-1 o Vigia Real.
Não sei por que você pulou esse empate do AEK com o Dino.
Bom, aconteceu esse jogo. A torcida do AEK ainda... O Partizan, nossa senhora, o Partizan empatou em 1-1 com o Vitória Pilsen. O que quer dizer que pode o Partizan e o AEK ser eliminados. As torcidas vão ficar bravas, hein?
Pois é, mas se o Partizan passar, pode acontecer um Partizan Estrela Vermelha que vai acabar com a cidade.
Verdade.
Então, graças a
aqui, de repente, eu tô achando mais legal essa Liga Europa do que a Champions, viu?
Yeah.
Pode ter alguns confrontos mais interessantes mais adiante. Esse é um deles.
O Steaua Bucareste venceu por 1-0 a Lazio, mas o negócio ainda vai ficar tenso depois, que é o jogo de volta. O Milan se classificou já, ganhou de 3-0 do Ludogorets fora de casa. O Sporting também venceu o Astana por 3-1 fora. O Arsenal também, que venceu o Östersund por 3-0. E o Olympique de Marseille também, que também fez 3-0 no Braga. Vai jogar na volta naquela pedreira que tem lá em Portugal.
Isso aí, alternando os dialetos.
Viu? Eu tô muito bem.
Corta, vamos ter que voltar lá atrás.
Não, peraí, gente. Calma, o Rodolfo está falando em off aqui. O que, que aconteceu, Rodolfo? Já teve o jogo de volta.
É, teve jogo de volta hoje e o CSKA classificou por 1-0.
Ou seja, por causa do Zagoev, nós não vamos ter o jogo do Partizan com a Estrela Vermelha.
Não vai haver mortes.
Ou seja, Belgrado está salvo.
Não, vai haver esse mesmo, né? Isso não é motivo para não ter as
mortes. Mas pelo menos Belgrado vai sobreviver, a cidade vai ficar de pé. Agora sim, depois de todas essas ressalvas feitas, não tem mais nenhuma não, né?
Não.
Muito bem. Aliás, eu tenho uma que eu esqueci de deixar aberta aqui. Aqui, o Cristiano Ronaldo tem 11 gols marcados na Champions até agora e é o artilheiro, correto?
Correto.
Ele está esquentando o lugar para quem?
Cristiano Ronaldo já tem tanto de gol, né?
Já.
Você está
achando
que eu ia falar
uma coisa? Não, mas pior que não, tem várias opções. Harry Kane com 7, Roberto Firmino, eu vou torcer para ele, 7 também, Mohamed Salah, o enviado de Alá, tem 6, Sadio Mané tem 6, o ataque do Liverpool tá todo disputando artilharia, isso vai dar treta.
Gol estou fazendo, né?
E é só que o Neymar e o Cavani vão ser eliminados daqui a pouco, não vão disputar nada não.
Começa com quantos?
O Messi tem 4, eu acho. 4-3.
O Messi deixou pra fazer só no
jogo. Exatamente. Agora sim, depois de toda essa volta que nós demos, chegamos à Copa do Brasil. Manel, você tá aí?
Oi.
Copa do Brasil. Copa do Brasil, você tá vendo, né?
Não.
Não. Tá vendo aí, velho? Quem chamaram ele?
Tô falando
isso. Semana que vem.
Tá.
Muito bem, Copa do Brasil começou a segunda fase. É a segunda fase mesmo que começou, não foi?
Isso. Você tá pois tendo um jogo muito louco aqui.
Calma, Rodolfo. Deus de semana passada. Rodolfo é um cara muito afoito, velho. Que...
Jogo louco tem acontecido há tempo já.
Desde o dia que o Tubarãozão da Massa eliminou a América de Natal, que nós estamos tendo jogo louco.
Isso.
Muito bem. Inclusive o Tubarão tá envolvido no outro jogo louco, mas vamos com calma.
É que eu tô falando, eu abri aqui, tá um tempo real.
Quieto,
Atlético Paranaense 5, Tubarão 4. Rodolfo,
desgraçado.
Nossa senhora. Ô, desgraçado.
Ô, praga egípcia, velho. Não dá pra mexer com o Rodolfo, não. É outro que nós temos que parar de chamar pra esse podcast. Vamos começar pela semana passada, Rodolfo. O Fluminense de Feira de Santana foi surpreendido em casa e perdeu de 1-0 para o Náutico, que está classificado. Isso para mim foi zebra.
Fluminense. Você tá ligado que o Fluminense de Feira de Santana eliminou o Santa Cruz na outra rodada? Era para ser Náutico e Santa Cruz agora.
E o Santa Cruz possivelmente ia ganhar do Náutico, que é mais tenso. Muito bem. O Fluminense do Rio meteu 5-0 no Salgueiro de Pernambuco. Foi com dificuldade, eu acho.
E eu achei que era competição de carnaval. Nossa. Salgueirão pesado.
Que isso, hein?
Nota 5-0.
Muito bem. O São Paulo venceu o CSA por 2-0 e se classificou. E agora vai pegar o CRB, que eliminou o Novo Hamburgo nos pênaltis por 4-3. Que o CRB se exploda, que eu não mandei ele eliminar o Novo Hamburgo.
Mas acho que não vai explodir, não.
O Vitória ganhou de 3-0 do Corumbaense. Essa Copa do Brasil é ótima por causa dessas coisas. E a grande jogada, aliás, o grande jogo de semana passada...
Só te interrompendo aqui. Por que o Vitória jogou em casa? Ou não jogou?
Cortei.
Porque é na casa do time pequeno.
Mas nessa fase é sorteio. Só na primeira fase, que é na casa do time com o ranking pior.
Ah, entendi.
É.
Ficou igual ano passado, então.
É por isso, por exemplo, que o time grande do Botafogo da Paraíba tá recebendo. Tipo,
é,
um time pequeno. Que foi
pela ali. Mesma razão. É. O Sport tava ganhando de 3-0 do Ferroviário do Ceará até os 30 do segundo tempo, quando eu olhei quanto que tava. Aí eu falei, ah, vou ver essa porcaria. Não voltei pra Olimpíada de Inverno, que é muito mais legal. Quando eu volto a olhar, menino, ficou 3-3, o Ferroviário empatou e ganhou nos pênaltis, fez 3 gols em 15 minutos e eliminou o Sport dentro da Ilha do Retiro.
Que drag.
Torcida do Sport ficou indignada.
Tem uma limpa na diretoria do Sport, saiu gente pelo ladrão lá depois
caiu
desse jogo.
Caiu até a cozinheira.
Eu só não vou ficar aqui zoando
gente
ninguém.
Gente dispensado por atacado em varejo.
Só não vou ficar aqui zoando ninguém que foi eliminado por motivos óbvios, né?
É, daqui a pouco.
Seu ainda está na reta, né? Celinho.
Espero. Exatamente. Faça isso depois da meia-noite.
Muito bem, agora chegamos no hoje. Inclusive, Celinho, o adversário do Botafogo da Paraíba na próxima fase vai sair desse jogo aqui, ó. Figueirense e Oeste, que tá 1-1.
Yeah.
Isso que o Botafogo da Paraíba ainda vai enfrentar o Galo, não é, Celinho?
Exatamente.
Qual que é a sua expectativa pro jogo?
Expectativa que passe no sufoco, como sempre, mas que passe.
Muito bem. Você sabia que todo time que tropeça nos times do Acre na primeira rodada da Copa do Brasil vai bem na Copa no resto, né?
Ah, que bom.
Na verdade, a única estatística que eu tenho é o Cruzeiro de 96.
Oh, um caso. Beleza de estatística.
O Atlético do Acre que está jogando agora pela Copa Verde contra o Santos do Amapá e está atacando para o MZ.
Olha que beleza.
No Zerão. Aquele estádio que fica na linha
Zero. Do
Amapá. Aqui, por falar nisso, daqui a pouco nós podemos até dar essa Copa Norte aí também. A Copa Verde, quer dizer.
Copa Verde.
Nossa, a gente precisa mesmo dar o resultado da Copa Verde, porque nesse momento está acontecendo um grandioso Real Ariquemes contra o Esparta.
Que é isso?
Não.
Oh, eu acho
que o pior de tudo, esse Esparta, ele é uma falsificação quase
grosseira do
escudo do Ceará, gente. Um escudo horroroso.
O Esparta tem 300 jogadores para ver de novo. Mas aqui, em 96, o Cruzeiro empatou com o Juventus no Acre por 1-1. Os caras queriam matar todo mundo. Aí foi campeão depois.
Aí, o Atlético ficou sem treinador.
Muito bem, agora vamos voltar para esse ano aqui, que além de o Bragantino estar empatando em 0-0 com o Altos do Piauí, ou seja, eles estão embaixo. O Goiás Tá segurando um 0x0 em casa contra o Boa Esporte, que deve estar dominando esse jogo.
Vamos falar dos jogos das 7h30 que já acabaram.
Calma, Rodolfo. Eu tô subindo a tabela. E o Criciúma já classificou, né, Rodolfo?
Não, o jogo começou 8h30.
Então tá 1x1, ele não classificou. Muito bem. O Inter tá ganhando o Remo de 2x1, o Leandro Damião se...
Já ganhou.
Esse já acabou, né?
Isso.
Já acabou.
O Leandro Damião entrou, agora é o 13º maior artilheiro da história do Inter.
Nossa.
Que bom.
Grande demais.
Zebra, alerta de zebra, o Ceará ganhou de 2x1 do Londrina. Agora pra falar, Rodolfo, o jogo cabuloso da Arena da Baixada.
Justamente o jogo 1 aqui. Aliás, o jogo não acabou ainda. Aliás, acabou. Acabou aos 50 do segundo tempo.
Ué, mas pra sair 9 gols, o jogo tem que ir até os 60
do segundo tempo. O jogo tava 4x4 até os 47 do segundo tempo, que o Gedós foi lá e desempatou
com o Atlético Paranaense. Você dá a notícia muito errada. O jogo tava 4x3 pro Tubarão até os 40 do segundo tempo.
Eu ainda não li, tô.
4x3 pro Tubarão. E quem fez o gol do Tubarão foi um cara que chamava Daniel Costa, aos 40. Aí o
Thiago Heleno empatou Thiago aos 45 Heleno. E o Xedós virou aos 47.
Que loucura. Isso porque o Tubarão virou, porque tava 3x2 pro Atlético. Não, é, esse jogo aqui eu assisti depois.
Esse jogo é papelado.
Contra-casados. E o Tubarão é do Paraná também. Clássico paranaense.
Não, o Tubarão é de Santa Catarina.
Ah, verdade.
Cara, e os gols foi quase tudo no segundo tempo.
Eu tô olhando aqui. Foi.
Oh, primeiro tempo acabou
com. Vamos ver aqui.
Ah, quer saber? Chega, esse jogo foi uma pelada.
Então aqui, ó. O Atlético só no
tá
segundo tempo.
Vitória
o
de Pernambuco Bergson, contra o Central do Caruaru.
Só no segundo tempo. O Bergson fez com o Atlético Paranaense aos 6. O Matheus Barbosa fez com o Tubarão aos 10. O Batista fez com o Tubarão aos 18. Matheus Rosseto fez com o Atlético Paranaense aos 24. O Guilherme. Olha o seu ídolo aí, Celinho.
Bom dia.
Fez um gol aos 31. Aí o Lucas Costa fez com o Tubarão aos 33. O Daniel Costa fez com o Tubarão aos 39. O Thiago Heleno fez com o Atlético Paranaense aos 45. O Felipe Gedós aos 47 minutos.
Jesus,
foi 9 gols no segundo tempo, cara.
Meu desespero.
Meu Deus
do céu. É isso mesmo? Os gols foram todos no segundo tempo?
Foi. Que peladão, loucura. Sem vergonha. Nossa. Esse jogo, hein?
É um gol a cada
primeiro tempo minutos. Eu tava só aquecendo.
Pois é.
5 minutos. Agora,
exatamente. Fez o primeiro de vocês.
Com isso, que já está definido, né? Vai ter Atlético Paranaense e Ceará na próxima fase. Ai, ai. Então, senhores, agora nós vamos de Copa Verde, já que Grauve já deu a letra que nós estamos perdendo tempo falando de Copa do Brasil. A gente tem que cobrir a Copa Verde. Vamos por partes, como um bom serial killer faria. Copa Verde já está na fase de mata-mata, como é que é?
Não, ela é toda em mata-mata.
É verdade.
Desculpa.
O Walter Bolão estreou no Paysandu, 4x0 no Interporto. O Santos está jogando agora, igual o Glauber citou, no meio da linha do Equador. O Santos está ganhando de 1x0 do Atlético do Acre. Atlético é uma droga, velho. Não pode ver um time contra o nome que fracassa. O Remo empatou com o Manaus e foi eliminado, véio. O Remo foi eliminado da Copa Verde, velho.
Pelo Manaus, que eu nunca tinha ouvido falar desse time.
Deve ter sido fundado ano passado, Rodolfo, não se preocupe. O Rio Branco do Acre eliminou o São Raimundo. São Raimundo é aquele que pegou a gente ano passado, Grau?
Não, São Francisco,
é verdade.
São Francisco
de Pará.
Mas
o Cruzeiro já enfrentou esse São Raimundo aí numa Copa
do Brasil. É, que esse é do Roraima. Não confundia com o do Manaus.
Tem três São Raimundos. Mais conhecido que é o do Amazonas, que jogou a segunda divisão do brasileiro. Aí tem o São Raimundo no Pará e esse São Raimundo de Roraima.
É, e seu Raimundo tem pra todo tu quanto é lado.
Seu Raimundo.
Ai, é.
Não, o Rio Branco não eliminou ainda não, o jogo começou agora, o jogo da volta.
Mas ele ganhou o jogo
de ida. Deve eliminar, deve... Normal é o Rio Branco
despachar o Flamengo, mas o Rio está em andamento. Seja mais ativo nas suas opiniões. Ele eliminou, assim como o Luverdense eliminou o Corumbá.
Ah, Brunão, se der um revertério nesse jogo.
Semana que vem você vai ter direito à réplica. Apesar de que semana que vem é especial, nós vamos dar espaço para ele. O Real Ariquemes.
Gente, o Real Ariquemes é de Roraima, hein?
Não, é de Rondônia.
Rondônia, Rondônia.
E o Espata tá com 300? Alguém checou?
Não, não tá com 300, não, mas o Sparta tá sendo eliminado, porque ele empatou em casa 1-1. Tá perdendo pro Real Ariquemes agora.
Muito bem, o Atlético do Espírito Santo eliminou o Brasiliense, ganhando os dois jogos.
Atlético do Espírito Santo, que é motivo de zoeira pra torcida do Cruzeiro, que o símbolo dele é exatamente igual ao Atlético daqui de Minas, porém escrito CAI.
Foi fundado pelo Cruzeirense.
Mas foi sim.
Provavelmente foi fundado pelo Cruzeirense.
Cruzeirense que foi trabalhar lá no Espírito Santo, que é muito comum. E fundou o time.
O time é lá de Guarapari. Não é de Guarapari.
E o Operário do Mato Grosso do Sul foi eliminado pelo Cuiabá. Ganhou em casa e tomou um 3-0 fora.
Esse negócio do Atlético, desse Atlético, eu fui pesquisar, era isso mesmo, essa história, porque eu vi o símbolo, gente, esse símbolo é igualzinho, só pode ser coisa de cruzeirense.
Mas o patrocinense também, é igualzinho o símbolo do Atlético.
Negativo.
Só que com
P. Ela disse CAP.
Vale a
também
pena falar da
Copa. O do Araxá também, que é claramente inspirado no Atlético.
É. Uma pergunta, vale a pena falar de Copa do Nordeste? Não, né?
Por enquanto, não.
Por enquanto, não. Mas eu tô com a tabela da Série B do Campeonato Capixaba aqui, se você quiser saber como é que tá.
É mais fácil falar da Série B do Mineiro.
Não, peraí, por curiosidade, quem que tá na Série B do Capixabão?
Ó, a Série B do Capixabão tem 6 times. É o Aracruz, o Castelo, o Estrela do Norte, o Rio Branco, o Sport e o Vila Velhense.
Que coisa, hein?
Vila Velhense é um nome muito difícil de falar. Tomara que esse time nunca chegue na primeira divisão para os narradores não precisar falar o nome.
Achei puxado.
Só que o campeonato não começou ainda. Vai começar no sábado 24 de março. Vai ter Aracruz e Rio Branco lá no Bambu.
Silvio Santos não ia gostando, não gosta do nome desse estádio.
Ai.
Esse estádio.
Detalhe, tanto o Aracruz quanto o Rio Branco já foram campeões capixabas, né?
Sim. O Rio Branco recentemente, inclusive. O Cruzeiro pegou ele na Copa do Brasil.
Pois é. Muito bem. Agora vamos galgar a América do Sul, a América Latina, falar um pouco da.
Já que a gente terminou de falar de Copa, vamos falar de Recopa.
Ah, né? Muito bom, hein?
Bem jogado.
Cláudio tá pescando.
Ficar uma semana sem gravar faz bem pra essa turma, eu nunca vi.
Grêmio. Tá tão bom quanto pintar com o Lux Collor.
Nossa,
aí
não
vem Rodolfo, gente, não rodou. Já joga o negócio no chão. Hein?
É. Muito bem. Do que eu ia falar mesmo? Ah, é. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense empatou em 1-1 com o Independiente em Avellaneda, tirando o técnico lá que reclamou do árbitro de vídeo. Vocês querem destacar alguma coisa desse jogo?
Eu quero destacar o árbitro de vídeo, porque foi legal demais, né? O juiz deu cartão amarelo pro cara, aí os jogadores do Independiente reclamaram que ele tinha dado cartão amarelo. Eu fui lá conferir se era pra amarelo mesmo, não era não. É. Era pra vermelho, foi lá, botou lá e expulsou o cara.
Aí é puxar.
Achei perspicaz.
Também achei e gostaria, inclusive, de ressaltar uma coisa. Jeromel e Kahneman, aliás, só o Kahneman sozinho é melhor que a zaga do PSG inteira.
Com certeza.
E agora o jogo de volta começa daqui a pouco. Nós estamos gravando na quarta-feira, dia 21/2, por volta de 9h44. O jogo está para começar lá em Porto Alegre. O Grêmio vai ser campeão da Recopa daqui a pouco. E silêncio aí.
Vamos esperar para ver.
Você vê a importância da Recopa.
É verdade. E agora vamos
Eu acho mais importante da Recopa falar que o Grêmio tá quase caindo de Série B.
Mas é que não se fala em estadual, ué.
Ô, Rodolfo, não começa, não. Vamos, então. Adiante.
Rodolfo, irônico, né?
Tanto fala de estadual que a gente fala da Série B do Campeonato Capixaba. Então você fica na sua aí.
Muito bem. A eliminatória pra Copa, de onde que eu tirei isso aqui, velho? Que loucura. Eliminatório pra Copa, velho. Onde é que eu vi isso?
Eliminatório pra Copa Libertadores.
Ah, né? Mas nós estamos bons demais hoje, hein? Hoje nós estamos que estamos, viu? Muito bem, pré-Libertadores, terceira fase de pré-Libertadores. O Santa Fé da Colômbia está classificado para a fase de grupos. Venceu as duas partidas contra o Santiago Wanderers por 2-1 no Estádio Bicentenário La Florida, no Chile. E venceu também em casa por 3-0. Tá no grupo do Flamengo.
Olha, eu acho que é La Florida, viu? Mas não tenho muita certeza, não. Mas, enfim.
La Florida, né? Onde é que eu arrumei La Florida?
La Florida.
Ó, ele entrou no grupo do. O Santa Fé tá no grupo do Flamengo, então já dá para disputar o segundo lugar do grupo com o Emelec.
É. E o Santa Fé deu sorte de cair num grupo que tem duas vagas e só três times disputando as duas vagas. Né? Porque o Flamengo vai ser eliminado na primeira fase, nós não sabemos disso já.
O Vasco também está classificado, caiu no grupo do Cruzeiro, venceu o Jorgão por 4-0 e não vai...
Agora eu já estou achando que tem chance.
Mas no River eles fizeram 3, no Vasco quem sabe. Mas é bom mesmo que eles eliminem o Vasco.
Você quer comparar o Vasco com o River?
Pois é.
Pelo amor de Deus.
Porque o Iago Pikachu é vice-artilheiro da Libertadores, gente. Pelo amor de Deus.
Pois é. Tem isso. Tem que parar com essa brincadeira logo.
O Nacional do Uruguai também está classificado. É só uma formalidade o jogo de volta contra o Banfield. Aí o Banfield vai lá e elimina, do jeito que é. Jogo de ida 2-2 no Florencio Sola, lá na Argentina. E o Junior de Barranquilla venceu o Guarani por 1-0 lá em Barranquilla e vai decidir a vaga no Defensores del Chaco. Mas presumo eu que não devamos ter surpresas. Ou vocês acreditam que vai ter alguma surpresa aqui?
Que trem, né?
O confronto que tá, assim, pode sair algo diferente é do Nacional e o Banfield. Esses confrontos de Uruguai e Argentina pode sair qualquer coisa. O resto está encaminhado.
É, eu acho, por exemplo, que o Runner vai eliminar o Guarani, mas tudo bem.
Vocês sabiam que o Runner de Barranquilla é o time da Shakira, o time de coração da Shakira?
Agora ganhamos respeito, então.
Lá rabioso.
Até quando a Chapecoense eliminou o Runner de Barranquilla pela... Tipo, isso foi em 2016 mesmo, o pessoal começou fazendo piada pela internet que Shakira não ia ter o Waka Waka hoje. Brasileiro é um treco pra lá de criativo.
Pois é. Não podia perder a oportunidade.
A Shakira é de Barranquilla?
Exatamente. De Barranquilla para o mundo.
Oh, Manels, você por aqui.
Manels vive!
Sim.
Manels, o que você tá fazendo aqui?
Ouvindo vocês.
Sempre bom
estar presente dos melhores.
Olha aí.
Acho que a gente pode começar a vender isso, hein? Escutar a gravação.
Eu já devo estar, não sei nem qual edição de participação especial, mas estamos aí.
Eu tô pensando em botar você no site. Acho que eu vou pôr você no site.
Como é que é?
Vou colocar você no site como um dos editores que participa só do. Você já tem certeza que eu vou assistir,
cara. Me dá um espaço, mas que eu vou fazer uma postagem por mês.
Olha, hein? Já tá melhor
que eu. Zé Dog estirou no blog.
Tá melhor que eu. Quantos anos tem que eu não faço um post por.
Pô, mas eu tenho uma participação lá nos jogos jurídicos, pô.
Pois é, gente, pois é. Muito bem. Chega de Libertadores. Nós vamos agora passar para um assunto que requer uma pessoa qualificada para falar sobre. Nós vamos falar de NBA. Foi o fim de semana do All-Star Game. Na verdade, do All-Star Weekend, que é a competição de festa. Os jogos festivos que a NBA realiza. Esse ano não teve o Oscar, como ano passado, mas os jogos tiveram uma série de modificações na realização do evento. E, para tal, nós resolvemos chamar um dos nossos comuns que não pôde estar conosco aqui hoje, o senhor Ciro de Oliveira, que vai trazer para a gente um apanhado do que foi o All-Star Weekend. Agora com vocês, Ciro César Bernardino de Oliveira e o basketball da NBA.
Olá, amigos do StartCast. Mais uma vez aqui convidado pelos meus colegas, venho participar hoje para falar um pouco mais sobre o All-Star Game da NBA que aconteceu esse ano na cidade de Los Angeles, Califórnia. E seguindo, né, o já tradicional modelo do All-Star Game, que na verdade se chama All-Star Weekend, que incorpora todos os eventos a partir da sexta-feira, começando com o jogo de celebridades, né, já tradicional, onde várias celebridades com alguns ex-jogadores participam de um jogo que marca o início do All-Star Weekend. Logo depois, o que era antigamente o jogo dos calouros contra os segundo-anistas, agora modificou um pouco o formato, e é um jogo entre calouros e segundo-anistas, formando o time dos Estados Unidos, contra jogadores de outras nacionalidades que participam da liga. Né? Esse ano, a partida foi definida pelo placar de 155 a 124 para o time Mundo, tá? Que teve, se eu não me engano, a sua primeira vitória já nesse formato. No sábado, né, a gente pode acompanhar o desafio de habilidades e também o desafio de 3 pontos e o desafio de enterradas, o Slam Dunk Contest, que é um dos eventos mais famosos do All-Star Weekend. Então, começando pelo desafio de habilidades, em que os jogadores foram chaveados em duas chaves, entre jogadores grandes, que eles chamavam que seriam pivôs e alas pivôs, contra jogadores baixos, que seriam armadores e jogariam na posição 1 e 2. O vencedor do desafio de habilidades foi Spencer Dinwiddie, do Brooklyn Nets, que venceu na final o Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Já no desafio de 3 pontos, a vitória ficou com Devin Booker, do Phoenix Suns, que conseguiu um total de 28 pontos contra o segundo colocado, Klay Thompson, com 25. Já no desafio de enterradas, no sábado, o vencedor foi Donovan Mitchell, do Utah Jazz, com 98 pontos contra Larry Nance Jr., com 96. Inclusive, o Donovan Mitchell fez uma homenagem ao Vince Carter e uma das suas enterradas mais famosas no desafio de enterradas, onde ele faz a enterrada, vence e sai dizendo para a câmera: é o bastante, já não dá mais, depois dessa ninguém ganha de mim. É o segundo colocado, Larry Nance Jr., fez uma homenagem ao seu pai, Larry Nance, ex-jogador do Cleveland Cavaliers, vendo agora o seu filho também jogando pela mesma franquia. Em um evento de mágica, fizeram tamparam ele com um bambolê, daqueles bambolês com um pano, e o Larry Nance saiu vestido com o uniforme que era do pai dele e fez a mesma enterrada que o pai dele fez no Slam Dunk Contest nos anos 90, onde o pai dele saiu vitorioso. Pena que dessa vez ele não venceu. No domingo, né, o jogo mais esperado de todos, que é o All-Star Game, propriamente dito, esse ano em um formato diferente, pois nos anos anteriores a partida já não tinha tanta atração para a mídia, era um jogo sem defesa, sem nenhuma emoção, já pontuações assim, muito altas, algo completamente fora da realidade, mas esse ano a NBA resolveu mudar, resolveu arriscar e fez, né, um novo formato, baseando-se no formato da NHL, onde os jogadores continuaram sendo escolhidos pelos torcedores, e os 10 melhores jogadores, 2 em cada posição, formariam os jogadores titulares. E os jogadores mais votados, no caso LeBron James e Stephen Curry, foram denominados capitães, e cada um recebeu um time com seu nome, Team LeBron e Team Stephen. Dessa forma, eles fizeram um mini draft, onde eles teriam que escolher entre os jogadores mais votados para serem os seus titulares, e depois escolherem os jogadores que seriam os reservas. lógico, seguindo ainda, né, pela mesma métrica, de escolher as estrelas da liga, os jogadores que vêm se destacando nessa temporada. O resultado não poderia ter sido melhor. Foi uma partida muito disputada, com vitória do Team LeBron por 148 a 145, mesmo assim continuando a pontuação alta, mas a partida teve muita disputa, jogadas de defesa. Não foi exatamente uma partida de temporada regular, uma partida de playoffs, até porque é um jogo comemorativo, é algo mais pelo marketing, que já vem já desde o início da liga, pelo marketing para atração de patrocínios, novos fãs, e um jogo realmente para que as estrelas pudessem demonstrar as suas habilidades. Então eu acho que o formato foi aprovado inicialmente pelos torcedores, pela mídia, e principalmente porque o MVP da partida foi o LeBron James, talvez o melhor jogador em atividade no mundo hoje, e capitão de um dos times. Tá? Foi um grande fim de semana, teve realmente mais uma vez um aumento de audiência na televisão dos Estados Unidos, e para quem gosta do basquete, gosta que os jogadores demonstrem realmente suas habilidades, foi algo interessante e bem atrativo. Do contrário, né, quem gosta mesmo de disputa, de jogos disputados, jogos de playoff, aquelas partidas que ficam memoráveis, não pela classe, pela técnica demonstrada, mas sim pela qualidade, pela superação dos jogadores, é algo que não agrade tanto. Mas tem quem goste, tem público, e isso é muito importante para a liga, principalmente para que possam atrair novos fãs, novos patrocínios e principalmente fazer com que a marca da NBA seja fortalecida e espalhada cada vez mais pelo mundo. Tá certo? Um grande abraço para vocês, obrigado mais uma vez pelo convite para a participação. E todos tenham uma boa noite, bom dia, boa tarde, em qualquer canto do planeta que você estiver nos ouvindo. Um abraço.
Bom, feito esse parêntese para contar como foi a pelada entre o time do LeBron e o time do Stephen Curry, Glauber vai explicar a ausência do nosso amigo Círio aqui hoje.
Coisa muito simples, né? Hoje o Galo Atlético está jogando um jogo de vida ou morte. E ele não tem condição psicológica para participar da gravação do podcast ao vivo, escutando essa quantidade de baboseira que a gente fala aqui, tendo que se concentrar para o jogo do ano do Atlético. Então,
na verdade, eu acho que está pior, porque ele foi para o cinema assistir Pantera Negra. Eu acho que nem o jogo ele está querendo ver, porque ele não tem condições psicológicas para tal.
Ah, não sofri.
É, gente, é complicado, viu, esse negócio. Agora chegamos na razão da presença de Rodolfo aqui. Falar sobre os estaduais, Rodolfo.
Mas nós já falamos estaduais, já falamos até da Série B do Campeonato Capixaba, que nem começou ainda.
Então, beleza. Tchau, Rodolfo.
Já falamos de Copa Verde, não precisa de mais nada. Já falamos de Copa Verde, não mais nada.
Só um parêntese. O que o Flamengo ganhou esse fim de semana? Que eu nem sei mais. Existe Copa Guanabara?
Um dos 780.
Essa Guanabara, o primeiro turno. Campeonato
Carioca. Carioca custa tanto ganhar alguma coisa nacionalmente, dividir o campeonato em dois para poder ganhar duas taças.
Mas quer dizer que o...
Guanabara e Taça Riso.
É. Agora só um parêntese. A final foi com Boa Vista mesmo, velho?
Sim. Em Cariacica. Boa.
Ah, a final do Campeonato Carioca foi no Espírito Santo.
Foi.
Exatamente, porque o Botafogo apelou porque o Vinícius Júnior fez a comemoração do Chororô.
Porque o Botafogo chora demais, é por causa disso que a final foi lá em Cariacica.
A que ponto chegamos?
E porque o Maracanã tá fechado para coisas mais importantes que o futebol, tipo o show do Wesley Safadão.
É, pois é. Mas tá certo também, tem que vacaiar os outros. Eu concordo. Estadual serve pra isso, pô.
E no Rio Grande do Sul. Além da final ter sido em Cariacica, já teve jogo em Brasília também no Campeonato Carioca. É um campeonato aí, quase nacional. Se o Fluminense ganhar, daqui 50 anos pleiteia como campeonato brasileiro.
Exatamente. Carioca, advogado assim. Pra isso vocês têm. Se acabasse agora, Olha que notícia boa.
Voltou, hein?
É, tinha muito tempo que eu não usava. Se acabasse agora, estariam rebaixados no campeonato gauchesco o time do Grêmio e o time do São Paulo, olha só.
Oh, pesada essa zona de rebaixamento aí. 6 títulos de Libertadores nessa zona de rebaixamento.
Pois é, ué. Oh, e o pior, vocês não sabem, tá ali na beirinha para entrar o Novo Hamburgo, que vai escapar, tá ali só porque tava se poupando para a Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil, já ganhou a primeira no Gauchão. Ou seja, os caras vão começar a jogar agora, porque tem 12 times que vai ficar 8.
E você tá ligado que esse papo de se terminasse hoje tá quase certo, né? Porque o campeonato tá quase acabando já. A primeira fase tá no finalmente lá já.
Ah, é?
É, eu acho. Tá faltando 3 jogos só.
Tá faltando 3 rodadas só, 3 ou 4.
Já pode falar isso aí sem medo.
Pô, tô começando a achar uma vantagem aqui, ó. Veja bem. O primeiro ali na frente do Novo Hamburgo é o Juventude com 6 pontos. Dependendo, aí eu troco esse time do São Paulo pelo Juventude facinho. Imagina cair o Grêmio e o Juventude. E se acabasse hoje, estavam classificados Veranópolis, time grande, São José, São Luís, Cruzeiro e Avenida.
Não, lá classifica 8.
Então, é que o Inter e o Brasilzão de Pelotas são lá na ponta. Pode ter Inter e Cruzeiro ou o Inter sendo eliminado aí.
Dá uma notícia pra vocês que interessa pra vocês, principalmente pros cruzeirenses. O Vasco tá querendo entregar o jogo lá pro Jorge Luiz. 2-0 com 6 minutos de jogo.
Sério? Olha!
Eu acredito.
Olha! Mentira. Onde é que você viu isso, Celia? Isso tem deve ser mentira, Cé?
Isso aí é alguém verdade. Pior que é verdade. 2-0.
Olha, 2-0 pro Jorgão.
Ia ser, hein?
Ô, Glauber, para de assistir. Nossa senhora, quase que saiu o terceiro aqui.
Gente, Glauber,
Rodolfo, você não tem nada pra fazer aqui. Vai estudar esse time do Jorge Luiz. Eu vou pra nós aí agora.
Tá Tempeno e Pedriel.
Não, aqui. Eu quero enfrentar o Vasco. O Vasco é muito mais fácil que o Jorgão. Você tá doido.
Muito mais negócio.
Muito mais negócio. Logística. Que viaja por aqui mesmo. Dá pra ir de busão.
Facilidade de jogo.
Gente, segundo com 10 minutos quase que saiu o terceiro mesmo. Que loucura.
Não. Já pensou?
Só porque vocês não entendem nada de futebol, viu?
Vocês sabem por que o Jorgão, ao invés de jogar em Cochabamba, tá jogando em Sucre?
Porque é mais alto.
É.
É por isso?
É sério? É, ué.
É por isso mesmo?
É, ué. Principal reforço do time deles?
Pois é.
Tudo bem, a gente sabe que a maioria dos bolivianos reforço é altitude, só que Cochabamba não é tão alta quanto Oruro, La Paz, Potosí.
Mas já dá uma diferença.
É, mas é tipo assim, dá uns 1.000 metros de diferença. Cochabamba deve ser uns 2 e cacetada. Sucre é 2
e já começa a fazer efeito. Já.
É, uns 1.000 metros de diferença. É muita coisa.
É, dá uma diferençada boa mesmo. Que isso,
Sucre,
cara, eu nem lembro.
É 2.800.
Eu não tava preparado pra isso.
Cochabamba é 1.700.
Eu aqui focado no gauchão. De repente, você ali me joga essa bomba?
É.
Que bizarro,
bomba,
velho.
Parem as máquinas. Bomba no Parque São Jorge.
Que treta, cara. Acho que a gente não deve nem continuar falando mais sobre estaduais. A gente deve pagar uma dívida com o mundo do futebol de salão, porque semana passada nós comemos uma mosca cabulosa. Quer dizer, semana passada não, né? Porque semana passada a gente não estava aqui.
Duas semanas.
Pois é, porque teve a Euro de futsal e nós não citamos essa magnífica competição, que, diga de passagem, superior a ela só tem mesmo o Mundial, que é a Copa do Mundo de Futsal. Tivemos então o torneio disputado na Eslovênia.
Aí, ó.
E que com. Hã?
Aí, ó, Eslovênia.
Na Eslovênia. E contou com as seleções. Além da Eslovênia, dona da casa, né? Sérvia, Itália, Cazaquistão, Rússia, Polônia, Portugal, Ucrânia, Romênia, Espanha, Azerbaijão e França, a grande zebra ficou no grupo A. A Itália, bicampeã europeia e com uma penca de vice-campeonatos mundiais, ficou na lanterna do grupo com Eslovênia e Sérvia e foi eliminada na primeira fase.
Devia ter pouco brasileiro lá, por isso que ficou na lanterna.
Pois é. Eu fiquei surpreso, surpresíssimo com isso, inclusive. No grupo B...
A má fase do futebol italiano foi pro futsal também.
Foi pro futsal também. E ainda me surpreende o fato do grupo B, a Rússia passou com 2 empates. Ela não conseguiu ganhar, não. Empatou com o Cazaquistão e com a Polônia.
Vai com Deus, cara.
O grupo C não teve surpresa, passou Portugal e Ucrânia, a Romênia estava lá apenas para compor o grupo. E no grupo D, passaram Espanha e Azerbaijão, a França ainda conseguiu empatar com a Espanha. Meu. E fez um jogo. Nossa, saiu. É assim que é bom competição, né? Pouco time, os times, só tem os times bons mesmo para jogar. Muito bem, no mata-mata, a Rússia eliminou a Eslovênia, dona da casa. Portugal eliminou o Azerbaijão e Cazaquistão passou pela Sérvia, Espanha passou pela Ucrânia. A Espanha só pegou pedreiro. Nas semifinais, a Espanha empatou em 5-5 com o Cazaquistão e chegou à decisão ao vencer nos pênaltis por 3-2. E no jogaço, que esse jogo eu vi, foi um baita de um jogo. A Rússia até que dominou boa parte da partida, mas Portugal venceu por 3-2. A Rússia terminou em terceiro ganhando do Cazaquistão por 1-0. E chegamos à grande decisão da Euro, o clássico que todo mundo estava esperando, entre Portugal e Espanha. E o Ricardinho de Portugal já acabou demais da conta. Véio. Ele ganhou o jogo na prorrogação, deu Portugal por 3-2. Se eu não me engano, o Ricardinho foi artilheiro da Euro. Foi a primeira vez que Portugal conquistou o título da Euro. Enquanto a Espanha tinha ganhado 7 edições das 11 disputadas. Ou seja, era o domínio da seleção espanhola finalmente foi derrubado. E aí, quando acabou a Euro, você está achando que correu tudo bem, que não vai ter problema, os caras me inventam de mudar a regra do futsal. Véio. Quantos anos que nós estamos aí vendo o futsal sendo julgado como futsal, os caras querem que bate lateral com a mão. O que vocês estão achando disso?
Estão achando que está virando showball.
É, realmente, vai ser altos lançamentinhos de mão aí, os caras virando cambalhota.
Ah, mas tá bom, o Marcos Rocha não precisa aposentar agora, Celinho, ele já sabe pra onde que vai.
Vai ir pro futsal.
Agora ele pode jogar futsal.
Pois é, pode virar um atleta de futebol de salão, não é de futsal, né, que é diferente.
Futebol de salão tem tempo que não é mais.
Pois é. Mais alguma pauta que deixamos passar?
Tem esporte esquisito essa semana.
Olha aí, hein?
Ah, aí sim, hein?
Para chamar o esporte esquisito dessa semana, uma informação importante. A Shakira ela nasceu em Barranquilla dia 2 de fevereiro de 77. Pode continuar.
Pessoas que nascem em fevereiro são pessoas muito boas.
Inclusive, parabéns, senhor Grauber Maia, que fez aniversário este dia.
Pois é, obrigado.
Este dia, há quanto tempo eu não escutava essa expressão, este dia?
Realmente.
Agora sim, adiante.
Bom, vamos lá. O esporte esquisito está voltando, começando aí a temporada 2018.
Gol do Jorjão,
peraí, velho.
3-0.
Gol do Jorjão.
É crise, hein?
Futebol sendo clássico.
Vocês da imprensa não sabem nada de futebol.
O que é isso?
Não.
Agora 15 minutos de jogo.
Bom, vamos lá.
16 então. Gols, 3-0, Jorjão.
O esporte esquisito tá voltando e não tá voltando.
Esqueçamos a Libertadores.
É. Vamos falar de esporte esquisito, vamos falar de coisa banal, não. Falou que interessa agora. E tá voltando o esporte esquisito, mas não é qualquer esporte esquisito. Lembrando que aqui na temporada passada nós passamos por cricket, polo, arremesso de celular, carregamento de esposa, corrida de homem contra cavalo, só coisa banal, coisa que acontece no dia a dia.
Não esquece, não esquece da disputa de cortador de grama.
Disputa de cortador de grama, com, inclusive com a 12 horas de não sei aonde lá, que fica 12 horas correndo de cortador de grama. Aconteceu neste último final de semana, veja bem, a 142ª edição dos Jogos da Caledônia. Caledônia, eu falo, vocês imaginam onde que é a Caledônia, Bruno?
Eu não faço ideia, eu sei que tem a Nova Caledônia.
Pois é, a Nova Caledônia é um pedaço lá no Oceano Pacífico, né?
Correto.
A Nova Caledônia é a nova desse lugar aqui, que é onde aconteceu isso, que fica lá na Inglaterra.
Ó. Oh.
Então, a Caledônia é uma região lá das Ilhas Britânicas, enfim. O que consiste os Jogos da Caledônia? Vocês já ouviram falar? Vocês estão perdendo.
Não.
Nunca ouviram falar. Os Jogos da Caledônia têm alguns esportes menos importantes, tipo ciclismo, atletismo, né, corrida de 5 km, corrida de 10 km, essas coisas são menos importantes. Nos Jogos da Caledônia, tem jogo para todo mundo. Então, tem jogos para profissionais, jogos para amadores, jogos para veteranos e jogos para crianças. E é nisso aqui que eu vou me ater hoje. Os jogos para crianças consiste em um combinado de atividades que as crianças têm que desenvolver e quem ganhar mais pontos somando todas as atividades, ganha a competição. Dentre essas atividades tem corrida, bicicleta, coisas normais que toda criança faz. Mas tem duas categorias aqui que chamam bastante a atenção. Uma delas é a dança das terras altas, a Highland Dance.
Que é isso, hein?
A criança que dançar melhor ganha mais pontos. Só que a dança das Highlands, né, nas Highland Dance, é uma dança típica lá da Escócia, lá das Ilhas Britânicas lá. Inclusive, em breve teremos mais notícias vindas das Highlands. Preparem-se, seus corações. Incluindo, né, essas danças das Highlands aí, as crianças vestem roupas típicas e fazem as danças típicas com músicas folclóricas lá. É muito legal. Só que o mais impressionante não é isso. Ainda tem coisas mais impressionantes do que a dança das Highlands. Uma outra competição das crianças é nada mais, nada menos, pasmem vocês, arremesso de botina.
Eu tenho umas pessoas para indicar para disputar esse tem, hein?
É simplesmente isso que você pode imaginar mesmo. Os meninos pegam as botinas e mandam longe. Quem mandar mais longe ganha. Sem muita lero-lero.
Sem maiores delongas.
Muito simples. Então, é isso aí. Aconteceu lá na Caledônia, nesse final de semana. Inclusive, as crianças, todas felizinhas aqui com as botinas na mão, prontas para serem arremessadas. Eu vou postar junto com o podcast aqui, nós vamos colocar o link para vocês verem as imagens da 142ª edição dos Jogos da Waimate Caledonian.
Que loucura, velho. Eu tô aqui, pasmo, quase que saiu o quarto gol do Jorgão, gente. Eu não sei o que é pior, se é imaginar as criancinhas lançando as botas dela assim, você ia ver dos caras lá do Jorge Luiz dando as butinadas do time do Vasco, velho.
Ele nem se deu contra, pelo visto.
Oh, nossa, velho, não quer nem ver. Mas aqui, não. Só uma pergunta. Não. O pessoal aí é tipo, todo mundo aí é Highlander também nessa competição?
Tipo as competições das Highlands lá. É nisso aí que eu falei que nós vamos ter notícias em breve das Highlands. Tá chegando aqueles jogos da Highland Games lá, que é clássico dos esportes esquisitos, aqueles lançamentos de Tora, que estranho esquisito lá. Tá chegando o momento daquela competição lá. Ela é tipo na saída do outono lá na Escócia. Então é por agora, no mês de março agora, que deve acontecer. Tá na agenda aqui pra ser relatado.
Que beleza, hein, cara? Pois é. Obrigado por trazer novamente os esportes esquisitos.
Sempre à disposição. E lembrando que na semana que vem teremos vários jogos esquisitos para tratar, que nós vamos tratar, fazer um apanhado geral das Olimpíadas de Inverno, que estão loucas. Se você perdeu o sono, não fique rolando na cama, liga a televisão e vai assistir a competição de inverno, que é muito legal, tá muito doido.
Acompanha o arroba blogstatsports no Twitter, que a gente tá dando os resultados mais legais. E o especial de semana que vem, vocês vão ficar uma hora ouvindo a gente falar de Olimpíada de Inverno. Inclusive, o Rodolfo e o Celim pediram dispensa semana que vem por causa disso.
Eu também posso?
Não tem muito. Algum negócio que eu estou vendo dos jogos de inverno é pelos jornais só.
Eu acho que vocês têm até semana que vem para estudar norueguês e se inteirar do assunto, porque o assunto predominante semana que vem vai ser os jogos de inverno. Inclusive, talvez até com a medalha do Brasil, quem sabe. Pois tem zero chance, mas a Isadora Williams está na final. Primeira sul-americana a decidir uma prova de patinação em uma Olimpíada. Ou seja, vai que, né? Muito bem, senhores. Alguma outra consideração?
Por hora, não.
Creio que é isso.
Muito bem, eu gostaria.
Quem que tá na zaga do Botafogo da Paraíba no jogo contra o time de Celinho?
Eu sei, Gladstone, o mito. A
exatamente.
Lenda, o homem da fralda.
Não vai ser hoje, hein?
O homem fralda.
Celinho, não vai ser hoje, viu? Tá claro pra mim que não vai ser hoje.
Se for bom de uma
hora, é perigoso. Eu vou ter que arrumar um link aqui na internet para assistir esse Jorgão e Vasco. Deve estar muito louco.
Ó, quebrando desembolado. Muito bem, senhores. Eu queria agradecer a todos pela presença. Gostaria, primeiramente, de dizer aos nossos seguidores no Twitter para continuar lá, que a gente é legal. Acesse blogstatsports.com.br, vai ter post sobre a Olimpíada de Inverno. Vai ter post sobre a Libertadores, que vai começar para valer agora. Eu não sei, que eu estava preparado para falar do Vasco. O Jorge já está me atrapalhando. Já estou tendo que rever meus conceitos. Enfim, estamos preparando umas matérias especiais bacanas que a gente promete, dessa vez sai. Vocês podem ficar tranquilo que ele agora vai. Convido a todos para acessar o arroba Ciro_Oliveira, o arroba Emanuel Bessa, o arroba GrauberFM, o arroba WikiR32, o arroba Bruno CS Santos e o infeliz do arroba Marcelo_MA, que até hoje não tocou para arroba Celinda Biquinha para facilitar.
Tá demorando isso aí.
Você quer pegar
alguém fazer um fake se
fazer isso para você.
Celinda Biquinha, você perdeu.
Para colocar o oficial, né?
Eu ia falar que Zé fica com o emoço que vai aparecer um Celinda Biquinha no Twitter.
Pois é.
E eu tô achando que eu vou criar uma conta Celinda Biquinha e vou vender ela pra Celim quando ele quiser mudar.
Aí, alguém furou seu olho, Celim.
Negócios.
Corre lá.
Negócios
corre
escusos.
Lá. Muito escusos.
Eu vou dar tempo, eu vou dar um tempo. Uma semana.
Aí, ó. Olha, hein? Queria agradecer a todo mundo que acompanha o Startcast, que segue o blog Startsports. Ganhamos um like, inclusive, do Museu do Futebol de São Paulo, por causa da matéria do Rafael Portugal, que o dia que parou de reclamar do Firmino, do William, do Paulinho, desses caras todos que o Tite convoca, do Tite, que ele reclama do Tite também, o dia que parou de reclamar e foi produzir alguma coisa, deu resultado, tá vendo? Inclusive, eu já chamei.
Muito doido.
Exatamente. Já chamei ele para participar aqui do podcast, ele está enrolando, porque sabe que nós vamos zoar ele. Muito bem. Agradecemos a todos pela enésima vez. Convidamos para a semana que vem acompanhar o especial das Olimpíadas de Inverno. Valeu, Glauber.
Opa, falou vocês. Até mais.
Valeu, Celinho.
Valeu.
Obrigado, Rodolfo.
Valeu aí. Mas...
achei que você ia falar mais alguma coisa, velho. Até assustei. Obrigado, Manels.
Falou.
E... para falar que a gente não veta todas as sugestões de música que o senhor Emanuel Bessa traz para a gente, porque até hoje nós cortamos todas, nós vamos encerrar o podcast hoje com o quê? Diga-nos, Manel.
Com a música do Johnny Winter.
The Winter is
Coming. Eu esqueci o nome. Não, é Rock and Roll.
Olimpíada de Inverno, Johnny. Nossa, tô bom demais, cara.
The Winter's
Coming. Só essa é pra encerrar mesmo.
Uma palma. Gol do Galo, hein?
Sacanagem. Ih, acabou com a graça, hein? A gente devia ter acabado rápido. Vamos com o Johnny Winter tocando Rock and Roll Rutko. Um forte abraço e até semana que vem no gelo de Pyeongchang. Até mais, pessoal.
Falou, galera.
Alô.
Valeu. Rock and roll, Rootsicoo. Not in my heart, but like my view. Rock and roll, Rootsicoo. Chuck on out.
Got him out.